Boa noite, vamos a Atos capítulo 14, continuando com a viagem missionária do apóstolo Paulo, a primeira que ele fez, dentre três. Temos aprendido bastante sobre evangelismo e junto com isso doutrina, porque nós temos visto pregações de Pedro desde o início do livro de Atos, e agora pregações de Paulo. Então, está sendo muito bom para nós vermos o que, que esses homens estavam dizendo lá na origem, no comecinho da igreja, no começo da divulgação do Evangelho pelo mundo, começando em Israel. Nós vimos na mensagem passada, lá no final do capítulo 13, quando eles estavam lá em Antioquia, da Pisídia, que eles foram expulsos, Barnabé e Paulo, sacudiram o pó dos pés, lá no versículo 51, partiram para Icônio, então foram embora. Expulsos que foram. Curioso é o finalzinho, diz, os discípulos, porém, os que ficaram lá, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Mostrar que alegria no Espírito Santo, ou alegria do Espírito Santo, pode conviver perfeitamente com o ambiente hostil a uma igreja, da sociedade. Uma coisa não elimina a outra absolutamente. É normal, é humano nós queremos paz de uma maneira geral, não queremos confusão, não queremos perturbação, acharmos bom quando está tudo quieto, mas esse princípio aí não funciona sempre na igreja, na história da igreja. Muitas vezes, com a tribulação, sofrimento, a igreja até cresce, pelo menos espiritualmente, e que é o que interessa mais, na força da convicção de cada um. Então, não fiquemos só com aquela ideia de Paulo chegar numa cidade, aí prega, primeiro para os judeus, aí é hostilizado, aí vai para os gentios, aí, às vezes, a maior parte das vezes, hostilizado também pelos da sociedade, aí lá vai embora Paulo. Que coisa triste, é uma sequência meio deprimente de atividades, é como se ninguém quisesse, coisa assim. De fato, de uma maneira geral, o mundo não quer o evangelho mesmo, não é novidade para nós, mas não devemos ter em mente a ideia de que é algo falido, ou algo sem futuro, algo que não vale a pena investir dinheiro, tempo, energia, pregando o evangelho, mandando mensageiros, missionários para pregar o evangelho, ou membros da igreja para seminários, para estudarem, se tornarem pastores, aí pregar o evangelho, não adianta muito. Adianta sim, e talvez, porque não adianta tanto, talvez seja melhor dar uma mudada no conteúdo do evangelho para ele ficar mais palatável, mais assimilável para a sociedade, para não ter tanta, não vou dizer nem perseguição, que aqui não temos até agora, pelo menos, mas para não ter tanta hostilidade, tanta frieza. Então, vamos alargar um pouco a mensagem. Quanto mais alarga, mais se parece com o mundo, mais o mundo aceita. Então, aquele limite, muitas vezes, é muito elastecido e igrejas ficam grandes e ficam bem aceitas na sociedade de uma maneira geral, explodem de grandes, com riqueza e tudo mais, bons recursos, mas isso não é sucesso a ser medido pelos padrões das Escrituras. Se a igreja cresce, mantendo a doutrina de uma maneira correta, tudo bem, amém por isso, não temos nada contra o crescimento, procuramos crescer, procuramos conversões e tudo, mas a base, o princípio, não é este, é segurar a pregação. Se Paulo afrouxasse aqui, rapidamente ele seria muito mais bem aceito, que é o problema do ecumenismo. junta todas as religiões e tal, aí todo mundo se dá bem, ninguém discute e tal. E dizem, né, que nós valorizamos muito doutrina, nós batistas, né, e muitos reclamam assim, não, a doutrina divide as pessoas, o amor é que une, dando uma ideia de que é como a desunião e a divisão não é agradável, não é uma coisa boa em princípio, à primeira vista. Então, pregar a doutrina e ficar firme na doutrina não é uma coisa sábia, porque vai dar divisão, vai dar problema, vai dar hostilidade. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos amar todos, aí está todo mundo junto, você crê numa coisa, eu creio noutra, ninguém discute, e aí vai se confundindo o que é amor cristão, o que não é, que isso não tem nada a ver com amor. Então, eu queria só deixar esse finalzinho do capítulo 3, do capítulo 13, que eu não tive tempo na mensagem passada, de deixar claro esse contraste. Paulo indo embora, fugido de lá e tudo, expulso de lá, mas os irmãos felizes e alegres, satisfeitos. Ok? Então, capítulo 14. Lá se foi Paulo para a cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que a tua palavra seja exposta de uma maneira correta, franca, e embora sem poder nenhum por parte do pregador, que não tem, mas com o poder do alto, que tu tens, o teu Espírito tem, poder infinito, para acompanhar esta pregação e produzir frutos no coração daqueles que já são teus servos em Cristo e mexer profundamente, levando até a fé em Cristo, se assim for da vontade tua. Então, que Cristo seja honrado e glorificado no que vamos dizer aqui. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Então, o que nós vemos aqui é que eles lá chegaram, fizeram a mesma coisa, foram para a sinagoga. Lá tinham judeus, claro, sinagoga é um lugar de judeus, mas muito comum, como já falei algumas vezes também, muito comum a presença de gentios, pessoas que simpatizam ou simpatizavam com a doutrina dos judeus, não posso dizer evangelho ainda, porque não pode dizer que não vou chamar o Velho Testamento de Evangelho, tecnicamente, mas eles gostavam, gentios que gostavam da ideia de um único Deus, que era a característica dos judeus, gostavam das histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, Davi, gostavam e simpatizavam. E eram convidados dos judeus para estarem lá, assistirem. Então, tinha gentios lá nas sinagogas e Paulo, então, chegava lá, pregava e encontrava os dois tipos, como aqui mais uma vez aconteceu. E houve conversão dos dois tipos de pessoas, tanto de judeus quanto de gentios. Mas a mesma reação nós vemos aqui. Judeus incrédulos se chatearam com aquela pregação, não aceitaram a pregação do Evangelho, aí sim, do Evangelho, pregação já centrada na pessoa de Jesus de Nazaré, que era o Messias prometido aos judeus, Salvador do mundo, e esta pregação, então, encontrou forte resistência por parte dos judeus aonde eles andavam. Então, eles incitaram os ânimos dos habitantes contra eles. É o que nós vimos até o versículo 2. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Parece um pouco assim, estranho que os judeus incitaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então, a gente esperaria que no versículo 3, então, eles foram embora rapidamente. Não tem o contrário. que eles se demoraram muito tempo ali. A ideia é que esse trabalho de colocar os irmãos da cidade, as pessoas influentes da cidade, contra os dois apóstolos, demorou um pouco, até talvez por causa da conversão de vários. Seja como for, demorou um pouco. Eles estavam tentando e terminaram conseguindo, inclusive, mas demorou algum tempo, não sabemos quanto. Nisso, Paulo aproveita. Paulo e Barnabé lá ficaram, mesmo sabendo que estava havendo um trabalho contra eles, mesmo sabendo que eles não estavam bem-vindos na cidade de uma maneira geral, eles lá ficaram e pregando o Evangelho. A ideia que dá é isso aqui. Aí dizendo que eles falaram com ousadia, aqui no versículo 3, né, falando ousadamente no Senhor. O que seria esse ousadamente? Porque é interessante, Lucas, o autor de Atos, ele colocar aqui este termo, ousadamente, podia apenas ficar lá pregando em nome do Senhor, pregando Jesus Cristo, ousadamente. Eu diria que é fazer sabendo que há riscos. Acho que é a maneira mais simples de definir esse ousadamente aqui. Você vai passando e vê na beira da praia, lá na praia, uma criancinha pequena se afogando ali, com o rostinho virado para a água e se afogando, aí você vai e levanta a criança. Salvou uma vida. E não teve nada de ousado, zero, né? Ousadia nenhuma. E salvou uma vida. Aí você vai passando e vê uma pessoa lá dentro do mar, um adulto, talvez bem grande, e com dificuldade, talvez se afogando e tal, e você vai lá dentro e arranca a pessoa de lá. Salvou uma vida humana, tanto quanto o outro. Mas, dessa vez, foi muita ousadia, porque tinha muito risco. É clássico. O perigo de alguém morrendo afogado, matar o outro junto, porque se agarra no instinto, desesperado, se agarra com o que vem salvá-lo e afunda os dois e morrem os dois. Muito comum isto. Então, o mesmo feito, salvar uma vida humana, uma sem nenhum tipo de ousadia, tão valiosa quanto a outra, tão nobre quanto a outra, mas uma com ousadia e outra sem ousadia. Claro que a gente tem a tendência natural de valorizar mais a que foi ousada, e está certo, é correto, apesar dos valores serem os mesmos, no caso, duas vidas, mas o outro arriscou a própria vida para salvar uma vida. Já o que salvou a criancinha, não, só fez levantar uma criancinha de poucos quilos. Pronto. Então, é curioso nós aplicarmos isto para o Evangelho. Então, pregar o Evangelho para uma multidão pacífica, tranquila, como nós fizemos recentemente numa praça pública, em que eu preguei lá na programação que os jovens providenciaram e tudo, e lá pregamos. Muito bom termos tido essa programação, pretendemos voltar lá, foi tudo ótimo, muito nobre. Uma igreja e com a sua mocidade, com o seu pastor, e pregar o Evangelho lá e tudo com clareza e beleza. Ousadia. Praticamente zero. Porque não tinha perigo. Éramos bem aceitos, fomos bem aceitos. Tinha outros movimentos lá na praça, inclusive, lá. Mas muito bem aceitos, não houve problema nenhum. Nem bem aceitos. Ninguém nos importunou, nem para lá, nem para cá. Nem fomos bem-vindos, nem fomos mal-vindos. Fomos lá, pregamos e fomos embora. E acabou. Não tinha ousadia. Mas quando encontra-se uma multidão, ou poucas pessoas, às vezes nem precisa muitos, mas um jovem que está numa faculdade e tem quatro colegas desses brabos, eu digo brabo é incrédulos, que têm prazer em dizer que são ateus, ou são agnósticos, ou anticristãos, ou coisa assim, e vêm e são inteligentes muitas vezes, e vêm com filosofias e coisas assim, e apertam o crente lá, e o crente assim, segura firme, ele é ousado. No caso, não de vida, não de perigo físico, mas para um estudante ser considerado pelos colegas com hostilidade ou com gozação, coisa assim, é algo muito forte. Talvez preferiria até um empurrão do que ser objeto de gracejo ou de hostilidade por conta dos colegas lá. Então, é algo ousado. E, muitas vezes, essa ousadia ou não ousadia divide um grupo de irmãos, vamos dizer, de uma igreja. Tem aqueles que pregam o evangelho, sim, desde que não exija de mim nenhum tipo de ousadia. Agora, talvez o irmão ou a irmã não vá dizer desta forma, parece um pouco chocante, né? Não, eu só vou pregar se tiver, se for um grupo pequeno ou grande, mas um grupo muito afável e muito tranquilo, que pelo menos não venha com nenhum tipo de oposição e de resistência. Aí eu vou. Ele não coloca dessa forma. Mas, naturalmente, age assim. Não se dispõe a algo mais ousado, algo que põe em risco, que tem risco físico ou social, ou seja, do que for. Eu queria chamar a atenção desse aspecto do ousado para que você se dê aí uma avaliação, se avalie um pouco e até aonde tem sido a sua disposição de ser ousado, de pregar de uma forma também que lhe custe. Não é, não, só vou pregar se me custar, se for muito arriscado e tal. Não vejo necessidade para isso, né? Claro, se for para pregar para alguém muito pacífico e muito tranquilo, ótimo, amém, tudo bem. Mas que não para aqui, é a minha pregação para aqui. O meu amor pelo Evangelho, ou pela alma perdida, e a minha fidelidade a Cristo, ela para aqui. Porque eu sou muito tímido, sabe? Eu sou muito tímida, sempre fui, e aí vem aquelas colocações, né, que você coloca, eu posso colocar, e justificando e tudo. Isso não é muito bom. Okay? Vejam os apóstolos aqui. E uma série de mártires da igreja que chegaram a posições extremas de risco e, de fato, perderam a vida para pregar. Não pese muito o aspecto de risco quando você estiver certo que ali tem, de fato, uma oportunidade de você pregar o Evangelho. Essa oportunidade boa é agora. O diretor da faculdade está aqui, só eu e ele, na sala dele. Ele me fez uma pergunta, mas eu sei a posição dele. E não pense muito, não. Vai em frente e fale para ele, ou em frente à situação que for. Nem que você vá acabar atrás de umas grades, mas pegue a palavra, se a condição assim pedir. Não se intimide. Aí diz aqui que Deus confirmou, no versículo 3, o Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão dele se fizessem sinais e prodígios. Os milagres no Novo Testamento não eram fins em si mesmos, mas meios. Acho que nós podemos dizer isso do Velho Testamento também, de uma maneira geral. Não eram fins em si mesmos, só para Deus mostrar a bondade, que era válido, mostrar muito poder, válido, mas não era o objetivo. Normalmente, o objetivo era Deus confirmar a pregação da palavra dele, que estava sendo feita através de um profeta, através de um líder que ele levantou para isto, levanta o Mar Vermelho, honrando a pregação, o ato corajosíssimo de Moisés e de Arão, lá a maneira de Deus mostrar, ratificar, oficializar. Eu estou com esses dois aqui, ou com o profeta, ou seja, com quem for. Mas uma forma de Deus mostrar, no tempo do Senhor Jesus Cristo, em que os milagres abundavam na vida dele, era largamente para mostrar que ele era Jesus Cristo, o ungido, o escolhido de Deus, para vir ao mundo como Messias e Salvador do mundo. Era ele, era a forma de Deus honrar isso. Então, quando pensar em milagres bíblicos, geralmente associe com isto, com Deus ratificando, confirmando a pregação de alguém que se dizia vindo dele, ou sendo autorizado por ele, porque muitos falsos mestres apareceram, nós sabemos disto. Então, era uma maneira de ratificar. A Bíblia não estava completa. Então, não tinha algo objetivo, como um livro, como tem hoje, de dizer que, meu amigo, eu estou falando a palavra de Deus. Eu lhe afirmo, estou falando a palavra de Deus. Prove! Naquela época, vai fazer o quê? Claro, que não é toda vez que tinha milagre, certamente a pessoa que era assim, enquadrada, dizia, confira aí na história, confira nas tradições, confira nos pedacinhos que tem aí de cópias do Velho Testamento aí, escritas de alguma maneira, era o jeito. E quando Deus queria, então, honrar de uma maneira mais forte, bum, milagre, obras poderosas. Hoje, prove, está aqui. Eu tenho a Bíblia para mostrar que eu estou falando o que Deus diz na Bíblia. Tudo bem, isso não vai provar que eu fui enviado por Deus, que tem, ainda hoje existem falsos mestres que conhecem a Bíblia muito bem. Mas aí entra a questão da prova que está pregando o que está aqui, que geralmente um falso mestre vai escorregar em algum ponto, e às vezes um ponto muito que se chama atenção, e a coerência do que a pessoa está dizendo com a vida, com a prática. Então, você vê alguém pregando o que a Bíblia diz, mostrando claramente, aí, há um pouco tempo, você vê que ele está mentindo, pegou numa mentira. Fica difícil, né? Eu estou pregando a Bíblia, mas mentindo. Então, já descaracteriza muito, já tira muito a força. Eu sei que o crente salvo pode mentir, pode no sentido de que está sujeito a, e nós pecamos, infelizmente, mas cada pecado nosso, saiba, seu, meu, saiba, tira muito, muito o poder da sua pregação. E planta dúvidas, adivinha quem gosta disso? O diabo. Planta dúvida no coração do outro. Essa senhora aqui, que está dizendo para mim que é crente, está me contando essa história que ela está fazendo com o marido dela. Não dá, tem uma coisa errada aí. Mas ela fala a Bíblia bem direitinho. Aí o outro diz, não, é crente lá, né? Eu conheço ele, eu faço negócio com ele, sou comerciante, e eu vejo os meios com os quais ele negocia, ele faz as coisas dele. Ele é crente? Não, mas ele prega a Bíblia bem direitinho. Certo, ok. Mas tira o peso. Agora, some as duas coisas. Porque se você tem só o outro lado, a pessoa é correta no casamento, correta no negócio, correta como cidadão, cidadã de todas as formas, mas vai pregar algo que não tem apoio bíblico. Desqualificou, claro, de uma maneira até mais grave. E doutrina é mais importante ainda. No mínimo, tanto quanto. Talvez um pouco mais importante do que o comportamento. Mas não quero dizer que o comportamento não é importante. Que é, e muito. Só que o comportamento, ninguém realmente tem um comportamento perfeito, então nós temos que enfrentar a realidade dura de que o nosso comportamento, aqui e acolá, ele vai prejudicar a nossa pregação. Mas segure a pregação, pelo menos, enquanto tenta se comportar e viver de uma maneira melhor possível, para que a sua pregação seja, a sua influência, a sua pregação, a divulgação do Evangelho seja a mais poderosa possível. Dizendo de outra forma, dê o máximo de prazer possível ao Espírito Santo para trabalhar, dar poder àquela pregação. É assim que deve ser. Então, imagine agora as duas coisas juntas, uma doutrina correta, uma pregação correta e uma vida correta. Dá peso. Aí eu poderia dizer, aí você vai ver como é tiro e queda. Vai ter assim de conversão no seu ministério, na sua vida. Não. Não quer dizer nada, não há uma fórmula. Se há uma fórmula, é assim. Com certeza, meu irmão, minha irmã, você está agradando a Cristo. Com a sua pregação correta e com a sua vida correta, e com a sua pregação ousada ou não ousada, não ousada é ainda mais interessante, mas tudo bem, de alguma maneira, você está pregando, tem vida e tem doutrina. Você está agradando a Deus. Pronto. Ah, mas ele não está usando muito isso, faz anos que eu não levo alguém a Cristo, não tenho esse privilégio e tal. Deixe isso com Deus. Isso não vai medir o seu grau de fidelidade a Deus, não vem pelo resultado dos seus esforços evangelísticos ou sua pregação do púlpito, se você é um pregador, um pastor, não. Mas coisa boa, espetacular, é o crente deitar de noite e dizer, hoje eu fui coerente. Preguei a doutrina correta, até onde eu creio que seja correta, e eu tentei viver uma vida santa. E escorreguei ali, pedi perdão a Deus, ou se eu ofendi uma pessoa, já pedi perdão à pessoa, tratei, e melhor que não tivesse nem escorregado, mas foi o caso, sim, mas estou com a consciência tranquila de que estou levando a sério as duas coisas. É muito gostoso isso. Procure unir esses dois fatores que são muito importantes. Então, Deus deu aqui e confirmou a graça dele através de milagres, mostrando esses dois são legítimos enviados meus. Eu confirmo isso como se Deus estivesse dizendo. Versículos 4 em diante. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Pelos judeus, inconformados, claro, com a pregação dos apóstolos. A cidade dividiu-se em duas bandas. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, geralmente eles procuravam incluir as autoridades, claro, quem tinha poder de expulsar, de perseguir e tudo, de maneira legal, para os ultrajar e apedrejar, que esquentou. Não era só ultrajar, criticar, xingar, expulsar da cidade, agora o assunto virou mortal. Apedrejamento era morte, se levado a efeito. O final de um, eu não vou dizer um bom apedrejamento, né? Mas o final de um apedrejamento para o fim a que ele se propunha era matar. Para os ultrajar e apedrejar. Sabendo-o, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Pronto. Então aconteceu o que estava previsto desde o começo, como eu comentei. Logo, logo, houve inveja dos judeus e raiva, tentaram incitar a população, demoraram um pouco, Paulo aproveitou com Barnabé, pregaram com ousadia, fizeram milagres lá em nome de Jesus Cristo, sendo legitimados, mas chegou o momento em que não deu mais. Os judeus não desistiram enquanto não conseguiram que eles fossem embora. Então, mais uma vez, eles saíram da cidade à força e foram para outro lugar onde iriam começar tudo de novo. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado. Então, chegaram agora em outra cidade chamada Listra, estava em Icônio, agora Listra. Um certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Então, Paulo cura um paralítico de nascença, algo não visto. Há uma expressão aqui, curiosa, que eu não sei explicar bem, não. Vendo que possuía fé para ser curado. Explica aí, pastor. Não sei exatamente, não. Primeiro, esse curado, ninguém sabe se era fisicamente ou espiritualmente. O nome, muitas vezes, é o mesmo. O nome é salvar, às vezes. Ser salvo da doença ou ser salvo da perdição eterna. O próprio nome, muitas vezes, não ajuda nessa questão. Temos que ver o contexto. Quando o verbo está sendo usado para salvação física ou salvação da alma, ou os dois, que muitas vezes acontecia. Então, o que que Paulo viu neste homem? Não sei, talvez humildade no olhar do outro, a intensidade do olhar do outro, as feições dele, ânsia no semblante dele, ânsia de que tipo, talvez para cura mesmo física, ou uma ânsia para conhecer a salvação. Agora, ver tudo isso no olhar, talvez firmeza demonstrando que Paulo, que cria em que Paulo poderia fazer aquilo, eu vou lhe curar. Pois cure. Estou esperando aqui, eu não sei, a gente não tem os detalhes, não tem o vídeo, né? Nem o áudio. Do que aconteceu aqui, o que houve entre Paulo e aquele homem ali, nem que tenha sido rapidamente, o fato é que deu a Paulo uma segurança de que aquele homem tinha fé para ser curado ou salvo do problema dele. Seja como for, Paulo não nos deixou um manual para nós checarmos se as pessoas para quem nós pregamos têm fé para serem salvas ou não. E eu, por mais que eu tenha pensado nisso já e tentado aprender alguma lição daqui, eu não sei. Acho que a gente não tem condições de saber isto. Eu, pelo menos, não tenho. Olhar para uma pessoa e saber se ele tem fé para ser curado ou de uma doença física, que não é nem muito o caso hoje, como eu disse, que Deus diminuiu muitos milagres por falta da necessidade de comprovar a pregação da palavra. Se a palavra dele já estava objetivamente contida num livro, na realidade é um livro de 66 livros, que uma Bíblia é, então se já há essa objetividade, e ali Deus se revela de uma maneira como ele tinha que se revelar para os seres humanos de uma maneira objetiva, conferível, estudável, está tudo aqui, e cessou há 2000 anos, então não há mais necessidade de Deus usar milagres para oficializar ou ratificar a pregação da palavra. Então hoje Deus não faz mais milagres. Eu nunca disse isso, nunca disse isso. Deus deve fazer milagres, faz milagres. Eu já vi coisas acontecerem que eu classificaria, bem poucas em meus 40 anos de crente ou coisa assim, mas que eu classificaria como milagre não mesmo no sentido físico de alguém estar com uma doença terminal e sair curada na hora imediatamente. Nunca vi, e sei que tem dados disto, até de crentes sérios, de radiografias antes e depois, tomografias e tal. Então, eu creio plenamente que Deus faz milagres, opera milagres, não apenas físicos, mas milagres de outras ordens também. Alguns dizem, e eu não posso discordar, que toda conversão é um milagre, porque é alguém duro de coração, perdido, e que não pode, por si só, reverter essa situação. Então, tem que ser algo sobrenatural, logo, é um milagre. É, tecnicamente, eu concordo. Eu não gosto de usar muito, associar muito essa ideia, porque é algo que ocorre com frequência, né? Frequência menor do que a gente gostaria, né? Mas acontece de pessoas se converterem, né? Rapaz, o irmão, sabe aquela pessoa que teve aqui, sei, se converteu ao Cristo, milagre, milagre, né? Geralmente a gente não vê essa reação, eu também não tenho, embora se a gente pensar um pouco e se expressar de uma maneira mais clara, como estou fazendo agora, sim, poderemos tecnicamente qualificar uma pregação como milagre. E é contra a natureza do homem aceitar Cristo. Então, a conversão tem as qualificações, as características de um milagre. Tem, pode continuar chamando de milagre uma conversão, que não tem nada errado aí nisso. Mas quando a gente fala, eu creio que Deus ainda faz milagres e coisas assim, vamos dizer, a parte da conversão, mesmo considerando que seja, mas em milagres de outras ordens, né? A gente não vê muito acontecendo no dia a dia. Deus pode fazer, faz, mas do jeito que Ele quer, quando quer, Ele tem que dar satisfação a ninguém. Mas de uma maneira comprobatória de uma pregação, pelo menos no nosso meio civilizado, onde todo mundo tem ou poderia ter uma Bíblia, não. Agora, se Deus ainda faz isso em lugares longínquos do mundo, muito longínquos, muito longe, em que a Bíblia não chegou lá, e de alguma forma Deus ainda realiza algum tipo de milagre lá para comprovar alguma coisa, não sei. E se soubesse que existe isso, para mim estou pronto para dizer amém. Deus não está dentro de uma caixa, Ele faz milagres na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas como um dom miraculoso, como alguns creem, que Deus dá para algumas pessoas o dom do milagre, a pessoa então vai na casa do outro e cura a doença de um, vai na casa do outro, aí cura a doença do outro e tal. Pessoalmente, eu não creio que o Espírito Santo ainda dota crentes com esse poder costumeiro de realizar milagres. Então, basicamente, de uma maneira bem reduzida, é isso que eu penso sobre o assunto. Então, não sei como a gente tem condições de saber se alguém tem fé para ser curado ou não. Mesmo assim, vamos aproveitar alguma coisa disso? Duas observações. O fato de nós não sabermos se as pessoas terão fé ou não no que nós estamos pregando, obviamente não deverá nos impedir de pregar. E não há nenhuma indicação que o próprio Paulo sabia toda vez que ele pregava o evangelho para alguém, ele sabia de antemão. Apóstolo Paulo, dá um minutinho aqui. Esse aí vai se converter? Vai. Aquele ali? Aquele não vai, não. Eu não creio que era assim, absolutamente. Às vezes o próprio Paulo dizia, porventura, será que Deus faria isso? Porventura, Deus faria aquilo? Paulo não sabia de tudo, não, absolutamente. Deus fazia revelações a ele de uma maneira pontuais, mas ele não sabia de tudo. Quando ele estava escrevendo a Bíblia, o que seria partes da Bíblia, ali ele estava falando de uma forma absolutamente inerrante, porque o Espírito Santo o estava possuindo e o estava dirigindo em cada tio. É assim que a gente defende a autoridade e a inspiração e a inerrância das Escrituras. Mas Paulo, não estando escrevendo ou não estando falando algo que seria transformado em Escritura, uma pregação de Paulo era inspirada pelo Espírito Santo, eu acho que algumas deviam ser, outros talvez não, aí não sabemos. Quanto a pregações orais, não sabemos. E toda carta que Paulo escrevia era inspirada pelo Espírito Santo? Certamente que não. Da Bíblia, sim. As que viraram Bíblia, sim. Mas as outras, certamente que não é obrigatoriamente que eram. Então, você oferece a cura da alma, ou seja, a salvação em Cristo, para todos, independente da reação. E, por favor, se você souber, pastor, tem um irmão ali que abriu um curso, que é R$50 cada aula. Para que é o curso? É online. Ele está lá no Tibete. E está ensinando o que lá? Como é que você sabe se uma pessoa tem fé ou não? Antes da pessoa dizer se aceita o Cristo como Salvador, baseado aqui em Atos, capítulo 14 e tal, eu digo, dou esses R$50, ou sei lá quanto, para outra causa, porque isso é um falso mestre tremendo. Então, não é o caso de você se preocupar em saber se alguém vai ser salvo ou não. Ora, muitas vezes a gente não sabe se alguém foi, quanto mais se vai. Cometeu hoje de manhã isso. Quantas vezes você prega o evangelho, a pessoa confessa que aceita Cristo como Salvador, se identifica diante da igreja, é batizado, trabalha na igreja, aí depois de algum tempo, zum, toma um rumo completamente oposto e volta ao mundo, e conforme Pedro diz, às vezes volta pior do que veio, né? O cão volta ao vômito e o porco volta ao lamaçal, palavras fortes, chocantes, mas que naquela época Pedro já estava vendo ali, ué, tem alguns que voltam para valer, para o estado pré-conversão. Então, e esses até que são mais fáceis, mas muitos outros ficam ali no limbo, ou ficam numa situação intermediária que a gente tem dificuldade de dizer, quanto mais por antecipação. Então, a segunda coisa que eu gostaria de sugerir quanto a essa questão de Paulo perceber que ele tinha fé para ser salvo, é me dirigindo ao não crente, se houver aqui alguém entre nós, é com você que eu tenho uma palavrinha agora, se você sente que tem fé para ser salvo, você próprio, como é que eu vou sentir isso, pastor? Eu não sei bem, talvez uma convicção crescente de pecado no seu coração, que você vem percebendo. Acho que todo crente passa por esse processo, passou um dia por esse processo. Estava nem aí para o evangelho, debochava do evangelho. Passado, hoje eu não estou mais assim tão hostil com relação ao evangelho. Eu estou até gostando de ouvir. Eu estou mais do que gostando. Eu estou ficando meio dependente desse evangelho. Eu estou admirando esse evangelho. Todos passamos por estas fases. Talvez a gente não tenha percebido, mas passamos. Porque todos nós éramos hostis, inimigos de Cristo. E hoje, os crentes, nós somos amigos, apaixonados por Jesus Cristo. Como é que nós passamos de um estado para o outro? Certamente houve etapas, alguns de uma maneira mais rápida, outros não tanto, mas houve etapas. Então, o que eu quero sugerir é o amigo, amiga sem Cristo, que você observe o seu coração e veja, rapaz, está mudando a minha atitude para o evangelho, está mudando. De vez em quando eu me percebo orando. Ixi, eu tenho até vergonha de dizer, não vou nem dizer para meus colegas, que o dia eu fui dizer que era ateu, e hoje como é que eu estou orando? Será que isso é oração? Eu não sei, não. Talvez até seja. Eu me peguei falando com a divindade. Falando com a divindade, é. Eu comecei meio desconfiado, se existe um Deus aí e tal, mas, sei lá, isso está aumentando na minha cabeça. Outro dia eu não botei mais se existe um Deus aí. Eu disse, Deus, eu me peguei, me surpreendi falando com Deus. Que outro dia eu disse que nem acreditava coisa nenhuma em Deus, eu tô mudando. Pronto, é isso. O que eu estou sugerindo a você, pegando aqui de carona essa expressão, tendo fé para ser curado, é como se fosse algo como, tem uma coisa em mim me levando a Cristo. Ou seja, a cura da sua alma. Então, talvez, realmente o Espírito Santo esteja trabalhando em você, começando a produzir em você fé para ser curado. Sim, pastor, e se esse for meu caso, qual é a sua sugestão? Ora, ora, prossiga, prossiga. Dê margem para que isso aumente ainda mais. Está conversando com Deus, seja lá mais ou menos como Deus é esse, você não sabe ainda, continue conversando com Ele. E você tem uma Bíblia em casa, lê essa Bíblia e converse com pessoas que se dizem crentes. E você respeita aquela história, né? Respeita a vida deles, eles são coerentes com o que eles dizem que são. E pergunte a eles e não pare, não pare, por favor, não pare esse processo. É misterioso o assunto de fé, muito misterioso, porque quem dá é o Espírito Santo. Sim, ao mesmo tempo, o homem é responsabilizado, é culpado se ele faz mau uso da palavra de Deus, que será o meio pelo qual o Espírito Santo vai dar aquela fé. É interligado, num tipo de entrelaçamento que transcende a nossa inteligência. Então é meia-meia, é, pastor? É Deus aqui, o homem aqui, responsabilidade humana e soberania de Deus, meia-meia aqui. Não coloque esse tipo de matemática. Um dia eu estava falando com um médico, e ele, isso aqui, se toma remédio tal, se não der certo, toma outro, peraí. Quer dizer que eu vou tomar isso aqui, mas se por acaso não der certo, como é então que o senhor diz? Aí disse, pode parar. O senhor é engenheiro, né? Eu digo, sou, além de pastor, sou engenheiro. Ele disse, não vem aplicar aqui sua engenharia, não. Na medicina não vem aplicar a engenharia. A lógica do engenheiro não tem muito a ver com a lógica de um médico, não. Você vai fazer do jeitinho que eu mandei. Ufo. Né? E eu aprendi, então não vou mais argumentar com o médico de uma maneira muito racional, não, porque eles não gostam muito, e eu até que entendo, tem as experiências deles lá, as coisas deles lá. Mas é curioso isso. Então, vá em frente, não pare, e não se esqueça, você vai ser responsabilizado se você parar, pelo que depende de você, parar essa caminhada na qual você está, e o Espírito Santo sabe que você está visivelmente percebendo que está mudando. Você vai ser culpado. Por que você parou? Você parou de ouvir pregações. Você parou de conversar com pessoas que estavam ali e dando informações boas de Deus. Você parou de ler a Bíblia, até livros bons, se alguém indicou para você, você parou tudo, você voltou para trás, pá, você vai ser culpado. Mas é Deus que dá a fé. Não, 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 não entre com esse argumento. Aí vem aquele, não vem argumentar isso que não vai dar certo. E que é metade humana, metade Deus. Não, não, é 98% Deus e 2% do homem. 99,9% de Deus, 0,01% do homem. Esqueça. Eu diria, sabe o quê? Que é 100% de Deus. Ao mesmo tempo, eu diria, você é responsável. Pastor, furou minha lógica. Ótimo. Quanto mais sua lógica for furada aí, seu raciocínio, sua matemática aí, melhor. Porque se for misturar muita matemática, muito raciocínio, muita conta com essas coisas aqui, não vai dar certo. Se alguém tirar 1 milímetro da soberania de Deus, pode rasgar a Bíblia. Então, Deus é 100% soberano. 100. É Ele que dá a fé. E é essa fé que Ele dá que vai salvar a alma do pecador perdido. É. Ao mesmo tempo, Ele vai responsabilizar a pessoa. É uma lógica que é muito dEle. Ele entende, Ele sabe. E você acha que ele não saberia explicar para você isso? Claro que ele saberia. Você talvez não entender nada. Claro, se ele se dignasse. Mas é assim que nós devemos crer. O que não pode é ir para o outro extremo e dizer, não, eu não vou fazer nada, vou voltar para o meu mundinho, esse negócio, eu cheguei perto das igrejas, estava até me esquentando um pouco o coração mesmo, mas vi lá que o pastor, né, acaba dos mais sérios, peguei ele numa mentira, e tem uns irmãozinhos lá que dizem, não, esse negócio de igreja, de crente, tá, é tudo igual, vou voltar para o mundão lá. Olha o que você vai fazer. Jesus Cristo lhe decepcionou, Jesus Cristo lhe enganou, você pegou Jesus Cristo numa mentira? Não. Pegou a Bíblia numa contradição? Não. Mas o pastor... Para, você vai basear sua salvação em pastor? Que salvaçãozinha fraca é essa e fajuta? Não. Salvação é em Cristo, que não teve pecado algum e tem todo o poder para nos arrancar do império das... Deus nos arrancar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho dele. Muito bem, vamos ficar aqui e vamos ver na continuação na próxima semana o que que Paulo vai dizer. Está interessante isso aqui. O que que vai acontecer aqui? Muito interessante. Depois dele ter feito esse milagre, aconteceu algo interessantíssimo que envolveu boi na história, sacrifício, envolveu coisas interessantes, e a reação de Paulo e a pregação de Paulo, essas histórias são muito interessantes. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la até o ponto que Tu permitires e aplicá-la em nossas vidas. E salva pessoas do inferno, pela fé dada por Ti, e que, ao mesmo tempo, essas pessoas tenham a responsabilidade de te buscar com seriedade e humildade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.